Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caro amigo. Seja muito bem-vindo ao programa Rota da Seda. Sou a Silvia Jin.Hoje vamos conhecer a primeira edição da Mostra de Filmes dos Países de Língua Portuguesa, realizada em Pequim no início de maio, em comemoração ao Dia da Língua Portuguesa.
Yes! Ganhei! Pronto, pode continuar a sua jogada madura. De novo, muita sorte!
Pequim recebeu, no primeiro fim de semana de maio,A Mostra de Filmes dos Países de Língua Portuguesa, uma iniciativa do Clube Português de Pequim que se insere no programa de atividades comemorativas do Dia da Língua Portuguesa. A mostra, que contou com o apoio do Instituto Camões e das embaixadas de Angola, Portugal e do Brasil em Pequim, exibiu uma série de filmes produzidos nestes países.Estiveram presentes no evento vários estudantes chineses de língua portuguesa, estrangeiros residentes na capital e nativos dos países e regiões no mundo do legado cultural português. O Brasil esteve representado na mostra pelas curtas-metragens Um Filme de Bonecos, de Túlio Viaro, e Chinês é Tudo Igual, de Denise Soares, ambos com trilha sonora do paranaense Ulisses Galeto. O evento também exibiu O Alto da Compadecida, famosa produção do brasileiro Guel Arraes, baseada na peça teatral escrita em 1955 por Ariano Suassuna. Cinco Dias, Cinco Noites, de José Fonseca e Costa, e Atrás das Nuvens, de Jorge Queiroga, terão um ar português à mostra. O Imigrante, um filme de ação produzido por Henrique Narciso Tido, mostrou a força e qualidade do cinema angolano. Para Inês Cunha e Silva, presidente do Clube Português de Pequim e organizadora do evento, a mostra foi um enorme sucesso que marca a primeira iniciativa do Clube de Pequim em conjunto com outros países da comunidade de países de língua portuguesa para promover a cultura e a língua portuguesa.
Bem, esta mostra vem em motivo de celebração do Dia da Língua Portuguesa, que foi no dia 5 de maio. Então, o Clube Português de Pequim organizou alguns eventos durante o fim de semana para dar a conhecer a nossa língua e a nossa cultura à comunidade local aqui de Pequim, que é maioritariamente chinesa, mas também com muitos estrangeiros. Então, a ideia deste conceito, desta mostra, é trazer um bocadinho da nossa língua, que não é só Portugal, portanto, sou a presidente, efetivamente, do Clube Português de Pequim, mas esta mostra tem todos os países falantes de língua portuguesa. Na verdade, não temos todos também, apenas contamos com três países. Temos duas curtas-metragens do Brasil e um filme longo. Temos um filme de Angola e temos dois filmes de Portugal. E então, no total, temos seis filmes, vão ser 7 horas, é o que eu chamo de uma maratona de filmes, porque são muitas horas de filmes destes três países, de momento, ou seja, este ano só conseguimos trabalhar com estes três países. E esperamos mesmo que para o ano consigamos ter todos os países falando de língua portuguesa com uma pequena demonstração.
A seleção dos filmes portugueses esteve a cargo de Liliana, professora de língua portuguesa da Universidade Normal de Pequim. Liliana disse que pretende transmitir uma mensagem através destes filmes.
A mensagem que eu quero passar... Bem, o primeiro filme vai passar uma mensagem que é relativamente às dificuldades que nós portugueses tivemos, durante um período não muito distante da nossa história, que foi durante a nossa ditadura salazarista, e um pouco a forma como as pessoas viviam nessa altura e como as condições que tinham que enfrentar se tivessem que, se decidissem ter ou algum tipo de ideia diferente ou não concordassem diretamente com a ordem vigente. E também se pode ver como era a população naquela altura, especialmente nas aldeias, que é um espaço onde normalmente não se dá muita atenção. Quanto ao segundo filme, é uma história que eu considero bonita, muito simples, de um menino, o Paulo, que vai à procura do seu avô, que por circunstâncias da vida não o pôde conhecer antes. E é uma história que passa a mensagem de que todos nós precisamos conhecer as nossas raízes para nos completarmos, para completarmos a nossa identidade. E é interessante nesta medida porque é um menino que não segue os conselhos da mãe e que vai exatamente à procura deste sentido de identidade, de pertença, de origem, que acho que é importante.
A seleção dos filmes brasileiros ficou a cargo de Fernanda Wendland, cuja experiência no Brasil como figurinista de arte de curtas-metragens e na Alemanha no Festival Internacional de Cinema de Stuttgart ajudaram a brilhantar a mostra. A exibição se caracterizou por uma estratégia assertiva de mesclar curtas e longas metragens, o que permitiu que o público não se sentisse cansado. Conversando com os estudantes chineses que estiveram presentes, pude ver um interesse especial pelo filme Um Filme de Bonecos, que teve um grande sucesso na mostra, disse Fernanda. Jia Jinuo, ou seja, George, seu nome português, tem 22 anos e está frequentando o terceiro ano do curso de português na Universidade de Língua Estrangeira de Hebei, província perto de Beijing. Para George, que já conheceu alguns filmes como A Cidade do Deus e Sorte Nula, um filme de bonecos ofereceu-lhe uma experiência totalmente nova com os depoimentos do realizador intercalados com as imagens do mesmo filme.
Acho que este filme, boneco, também é muito bom. Eu acho que, por enquanto, na China, nós não temos este tipo de filme. Na minha opinião, esta festa, este festival, é uma festa grande para estimular as relações entre os portugueses, os chineses, os brasileiros, até os países lusófonos. Eu acho que é muito bom.
A mostra contou ainda com uma série de intervalos entre os filmes, permitindo que os presentes desfrutassem de comidas e bebidas típicas dos países representados e estreitassem os laços de amizade. E para finalizar a reportagem de hoje, acompanhe os depoimentos dos portugueses que compareceram à mostra de filmes.
Sou a Joana, sou de Portugal, de Lisboa. Estou cá, estou na China. Comecei por ir para Chongqing, 6 meses, e agora estou em Pequim há 2 anos. Somos arquitetos, os dois, mais aqui o nosso amigo Hélder.
Sim, Hélder Santos, também sou arquiteto. Estou na China já há muitos anos. Vão fazer este ano que vem, já estamos neste ano, 12 anos, desde 2003, 2004, que eu já estou a residir aqui em Pequim.
Nós somos membros fundadores, fundámos este ano o clube e estamos a começar então a ter estas atividades e a dinamizar para unir também os portugueses e fazer um câmbio entre Portugal e China. E também com todos os países lusófonos, seja Brasil, Angola, todos. E começámos agora com estas atividades.
Há 10 anos atrás haviam alguns portugueses que vinham, mas vinham por curtos prazos e depois regressavam a Portugal. Não é exatamente um local fácil para adaptação para um estrangeiro. Hoje em dia é muito mais fácil. Às vezes os novos imigrantes, os novos expats que chegam aqui, queixam-se de falta isto, falta outro, mas na verdade hoje em dia viver em Pequim é muito, muito fácil e há bifanas hoje. Não há nada mais português do que bifanas num sábado. Então é com calor, assim, cerveja. Falta a cerveja portuguesa, mas existe. Ou seja, que
eu
a gente...
acho que vendem aqui ao pé. Super bom.
Cerveja portuguesa, há bifanas e há uma pequena comunidade. Ou seja, que é bastante bom.
Fábulas e lendas da China.
Homem do reino Qi rouba ouro. Há mais de 2000 anos, havia um avarento que morava no reino Qi. Todos os dias, não pensava em mais nada senão em ouro. Quando acordava, a primeira coisa que surgia na sua cabeça era o ouro e nos seus sonhos aparecia sempre o ouro. Um dia, ele levantou-se muito cedo, vestiu-se apressadamente e nem percebeu que se tinha vestido de forma errada. Já que a sua cabeça estava tomada pelo ouro e os seus olhos brilhavam como se tivesse ouro à sua frente. Ele foi para uma feira e avistou uma ourivesaria. Naquela hora, a loja estava cheia de pessoas, mas aos olhos do homem do reino de Xi, além de ouro, não existia mais nada. Ele dirigiu-se diretamente à loja, pegou numa peça de ouro no balcão e foi-se embora. Todos na loja ficaram de boca aberta. Esta pessoa não vai pagar? A feira estava lotada de gente. É lógico que pouco tempo depois o homem foi apanhado pelos guardas. O público ficou muito irritado pelo roubo em plena luz do dia e exigiu que o ladrão fosse enviado para a prisão e punido rigorosamente. Ao ouvir o relato das testemunhas, o júri ficou muito surpreso e perguntou ao homem: em frente de tantas pessoas, como é que se atreve a roubar o ouro dos outros? O apanhado respondeu: quando agarrei no ouro, nem percebi que havia pessoas ao meu lado, porque só vi o ouro. A lição da história é a seguinte: é natural e normal o ser humano buscar fortuna e bens materiais. Mas ficar cego pela ganância e submetido ao dinheiro é algo triste e ridículo. Vamos conhecer um pouco da história monetária da China. Durante o reino de Qi, o ouro era o objeto mais valioso. Na antiguidade chinesa, o modo de pagamento era feito através de materiais naturais e o mais antigo era a concha. No final da Idade Neolítica, há 4.000 a 5.000 anos atrás, a concha já se havia tornado moeda em espécie na China. À medida que a economia se desenvolvia, o cobre começou a substituir a concha e a tornar-se a moeda de pagamento mais utilizada, tais como a moeda tal, que tem a forma de faca, e a moeda pu, que tem a forma de pá. Foi na dinastia Qin, a primeira dinastia chinesa, que a moeda foi unificada e apresentava a forma redonda com um furo quadrado no centro. Na dinastia Tang, a prata pura tornou-se a moeda oficial. Na dinastia Song, nasceu a moeda de papel, que era chamada de Jiaozi, sendo uma das primeiras moedas de papel do mundo.
Com esta fábula, terminamos o programa Roda da Seda de hoje. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Silvia Jin e voltamos na próxima semana com mais novidades para você. Até a próxima. Tchau, tchau.